Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Babiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia, 6 horas 39 minutos, estamos começando Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, 102.7 FM. Nesta manhã de tempo bom, tempo bem aberto, céu lindo, nós temos temperaturas aqui na região variando aí entre 13 graus e algumas cidades com temperaturas um pouco mais baixas, no caso, Campos de Cima da Serra e Hortênsias. Temos aí 8 graus em São José dos Ausentes e Cambará do Sul e 11 graus em Gramado e Canela. Vamos juntos até às 8, atualizando você dos principais acontecimentos das últimas horas aqui na sua região e também no seu estado, país, mundo, tudo isso aqui no Gaúcha Hoje, que tem a parceria de Círculo Saúde, planos com condições especiais para presentear o seu pai. Confira o regulamento em circulosaude.com.br. Quarta do genérico Panvel, só hoje nas lojas, no site também app e Alô Panvel. DGSU Chevrolet, a melhor negociação, o melhor atendimento e o melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. É na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E entre os destaques de hoje, nós vamos ter entrevista com o professor Fábio Vanin, que vai falar sobre infraestrutura, mais um tema que está em evidência agora na época das eleições e que foi colocado pelo MOB Caxias para os candidatos. O que precisa ser feito na área de infraestrutura, uma área tão importante aqui, estratégica para a nossa região da Serra, que tem aí a economia muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Nós também vamos falar sobre essa história do Hospital Pompeia, vamos detalhar um pouco mais essa situação, que a gente começa a semana aí com essa notícia que chama muito a atenção, porque, inclusive, na crônica do aniversário de Caxias nesse ano, muita gente escolheu locais marcantes da cidade. A minha crônica que eu fiz foi sobre o Hospital Pompeia, o quanto ele representa aqui para a vida, para o dia a dia dos cidadãos. E, no meu caso, eu destaquei muito essa questão da maternidade, né? De quantas vidas passam por ali diariamente. É uma cidade, né? Se a gente for pensar o movimento que tem de pessoas, não estou falando apenas de nascimentos, mas que precisam dos seus serviços diariamente, ele ultrapassa até algumas cidades menores aqui da região da Serra. Então nós vamos falar sobre a importância dessa movimentação que foi anunciada nesta semana pelo grupo que controla a instituição de saúde. Também vamos falar da área policial. Tem aí um suspeito que foi preso por homicídio em Flores da Cunha. E vamos falar ainda sobre um policial em férias que agride homens após acidente de trânsito em Caxias do Sul. Vamos falar também das medidas do novo aeroporto da Serra, que deve iniciar as obras em 2023. E um evento vai debater a cadeia produtiva do setor lácteo aqui em Caxias do Sul. Nós vamos ampliar ao longo do Gaúcha Hoje. Participe conosco, a mensagem chega aí para o 996901220 e a gente vai repassando para a nossa audiência. E agora sim, vamos saudar Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juli. Tudo bem?
Oi, Babiana. Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Esse anúncio ontem do Hospital Pompeia pegou todo mundo de surpresa. E para discutir essa questão que acaba gerando um impasse, o fechamento da ala da maternidade no hospital, tem uma reunião na sexta-feira, uma reunião na Câmara de Vereadores da Comissão de Saúde para discutir essa questão, e Ministério Público, 5ª Coordenadoria Regional da Saúde e Conselho Municipal da Saúde, além da União das Associações de Bairros, foram convidados para participar desse encontro. E na próxima semana, o Conselho Municipal da Saúde também realiza uma reunião extraordinária para tratar, para discutir o tema, discutir o anúncio do fechamento da maternidade do Hospital Pompeia. Na semana que vem vai acontecer lá na UPA Central essa reunião, porque de fato, né, ontem uma coletiva de imprensa foi convocada e acabou então se comunicando essa decisão do Hospital Pompeia, da instituição. E Babiana, pelo nosso WhatsApp, já tem ouvintes se manifestando sobre a questão dos combustíveis. Nessa semana teve redução do preço e tem um ouvinte, Felipe, dizendo que estranhou que baixou o valor ainda na segunda, mas os postos ainda não repassaram essa baixa. Ele pelo menos não encontrou nenhum posto com gasolina mais barata. Ontem o André Fiedler circulou aqui por Caxias do Sul para verificar o preço da gasolina e encontrou já postos com a gasolina mais barata. Chegou a encontrar a gasolina a R$ 5,15 em Caxias do Sul, a R$ 5,15 em Caxias do Sul. Então, já ontem já tinha postos com o valor mais baixo. E os ouvintes podem nos ajudar também, se encontrar um valor mais baixo que R$ 5,15, podem nos informar também no 996-90-1220, Babiana.
Obrigada. E sobre essa questão do Pompeia, voltando, Juliana, eu espero que essa situação possa ser revertida. Que realmente a gente sabe que as instituições de saúde, elas têm aí sempre uma dificuldade de equilibrar as contas e muitas vezes elas colocam isso, avisam que vão fechar justamente para mostrar a gravidade da situação e aí depois negocia, aumenta repasse público e tudo vai se acomodando. Eu espero que se possa fazer algo mesmo, porque senão eu vi que não é só uma questão aí da maternidade, é algo muito que é referência. A gente, quando pensa Hospital Pompeia, pensa maternidade, os nascimentos, né, ao longo da sua história. Mas também ali a quantidade de serviços que vão ser suprimidos, a questão da traumatologia, e por muito tempo, Juliana, a gente aqui como jornalistas, acompanhando de perto acidentes, eu criei uma máxima que quando a gente pegava um acidente com gravidade, mas que alguém ia para o Hospital Pompeia e depois a gente ficava monitorando, vendo o estado de saúde, eu dizia, bom, se conseguiu chegar no Hospital Pompeia, tá salvo praticamente, porque é um hospital de referência em traumatologia e atendia muita gente. Então, essa diminuição, como um todo, não só da maternidade, mas como um todo desses atendimentos, é algo preocupante. A oncologia também é uma referência muito importante. Então, espero, de fato, que se consiga, de alguma forma, reverter, que consiga equilibrar essas contas de outra forma para que a gente não tenha redução de serviços. 6h46. Vamos às ruas conferir esse dia lindo, saber também do trânsito. Bom dia, André Fiedler.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Pois é, dia começando de uma forma muito diferente de ontem, né? Ontem tivemos aquela neblina no início da manhã que atrapalhou bastante a vida de quem tinha que sair de casa. Hoje temos céu limpo, praticamente sem nuvens aqui na área central da cidade. Uma temperatura amena, né? Precisa de um casaco leve, mas claro, algum agasalho, algum abrigo agora nessas primeiras horas da manhã, até o sol começar a aparecer com mais força. No trânsito, Babiana, em Caxias do Sul, nós temos a situação tranquila nesse momento, mas tem alerta para dois pontos da RS-122. Um deles é em Farroupilha, na descida da Serra, em direção a São Vendelino, no quilômetro 44, isso fica cerca de 3 quilômetros distante da Curva da Morte, 3 quilômetros depois, né, para quem vai de Farroupilha em direção a Porto Alegre. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atua ali na retirada da pista de 7 cavalos, ou melhor, na região de 7 colônias. É retirada da pista de 3 cavalos, 3 animais que estão ali na pista. A gente sabe que isso sempre gera um risco para o trânsito, então os policiais estão ali fazendo essa remoção. E um outro alerta é para o derramamento de uma carga de leite no quilômetro 106 da RS-122 em Flores da Cunha, no trecho entre Flores da Cunha e Antônio Prado. Ainda não se tem mais detalhes dessa ocorrência, mas fica o alerta para os motoristas, né, para essa situação na RS-122, Babiana. A Juliana falou ali a respeito da gasolina, né, da manifestação dos ouvintes. Só para reforçar, né, para deixar bem claro, o anúncio da Petrobras foi na segunda-feira, mas a redução nas refinarias passou a valer ontem, né? O A entrada em vigor dessas reduções ou aumentos é sempre no dia seguinte ao anúncio da Petrobras, Babiana.
Tá bem, obrigada. Obrigada pelas orientações, André Fiedler, que fala aí de como começa o dia, do trânsito e até mesmo, né, nessa questão dos combustíveis. Para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar, problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E Pioneer, joalheria e ótica, escolha cuidar dos seus olhos, escolha ser você. Vamos atualizar mais notícias?
Expresso de Notícias.
Passa de 18 mil o número de pessoas prejudicadas no estado pelo temporal do começo da semana.
Em Rio Pardo, a cidade mais atingida pelo granizo, 8 mil moradores foram afetados.
Cerca de 12 mil metros de lona foram fornecidos à população que teve telhados danificados pelas pedras de gelo.
7 escolas de Canoas seguem sem aulas devido aos estragos.
Mais de 7 mil pessoas foram atingidas na cidade. O total de casas com telhas quebradas passa de 2.300.
Escolas de Cachoeirinha também ficam sem aula hoje devido aos estragos do temporal.
Milhares de clientes ainda estão sem energia elétrica no estado.
Homem que morreu afogado ao salvar a família vai ser sepultado hoje à tarde no cemitério da Santa Casa.
Técnico de som Danner Hernandes Silva, de 45 anos, foi arrastado para dentro de um arroio pela enxurrada.
O seu corpo foi resgatado já no Guaíba, cerca de 10 quilômetros distante do local onde desapareceu.
Anvisa decide hoje sobre importação e uso de vacinas contra a varíola dos macacos.
Aparece o ganhador do prêmio de 24 milhões de reais da Mega Sena, sorteado para Caçapava do Sul.
A informação é da Caixa Federal, que não informou detalhes sobre o vencedor.
Motorista de carro morre em batida frontal contra caminhão na RS-130, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. O nome da vítima, que dirigia um automóvel Corsa, não foi divulgado.
Irmãs de 1 e 2 anos de idade são internadas após serem atacadas por cães Rottweiler da família em Sapucaia do Sul.
Bebês foram levadas para o hospital municipal, mas uma delas, em estado grave, teve que ser transferida para o pronto-socorro de Porto Alegre.
Prefeitura de Porto Alegre determina prazo de 1 ano para a OAS iniciar obras na área do antigo Estádio Olímpico e no entorno da Arena do Grêmio.
Falsa vidente, que participou de golpe de 725 milhões de reais em idosa no Rio de Janeiro, é presa.
Alexandre de Moraes toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo o sistema eleitoral brasileiro.
Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sanciona a lei de 430 bilhões de dólares para combater mudanças climáticas e inflação.
Mulher saudita é condenada a 34 anos de cadeia por usar o Twitter e retuitar mensagens de dissidentes.
Salma Al-Shebab estuda na Universidade de Leeds, no Reino Unido, e foi julgada e punida ao retornar à Arábia Saudita para passar férias. Esse foi o nosso Expresso de Notícias, rapidinho aí, com várias informações. Ainda muitos destaques dos estragos provocados pelo temporal no estado aqui do Rio Grande do Sul. A Serra, em relação a estas outras regiões, teve casos mais pontuais. A gente teve aí casos que chamaram mais atenção, até mesmo em Canela, na região das Hortênsias. Mas a gente não chegou a ter aí esse número de destelhamentos ou mesmo morte, como citamos há pouco, né, esse caso que tentou salvar a família e acabou morrendo na capital. 6h52, 17 de agosto é o dia do pão de queijo. E quando a gente pensa em pão de queijo, lembra do quê? Minas Gerais. Então a trilha de hoje é com uma banda mineira, Pato Fu.
Falta um tanto ainda de ser, pra você correr macio. Como sonho novo se dá. Tempo, 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 mano velho. Tempo, 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 mano velho. Vai, 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 vai.
Seis e 53, vamos a um rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha Hoje.
Tudo num só lugar com quem entende do assunto. Aqui na Samburá, o tiro esportivo tem espaço garantido. Venda de armas, munição, insumos, acessórios, cursos, estande de tiro e ainda assessoria documental. Há 35 anos, a maior loja de armas do sul do país. Venha nos visitar. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466. Samburá, para toda a aventura.
Quer melhor maneira de presentear seu pai do que dar a ele a tranquilidade e a segurança de um plano de saúde do Círculo? E ainda com uma condição tão especial quanto ele. 10% de desconto nos primeiros 12 meses e sem carências para consultas e exames simples. Acesse circulosaude.com.br, confira o regulamento, aproveite as vantagens e demonstre com amor o quanto seu pai é importante. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
O Serviço Público Municipal irá paralisar no dia 18 de agosto. Nossa luta é por melhores condições de trabalho e valorização da categoria. A concentração será em frente ao Centro Administrativo Municipal, a partir das 9 horas. Está na hora de virar este jogo. Resistir, unir e avançar. Sindserve é pra lutar.
A New Glass adverte. O envidraçamento de sacada com empresa sem referência pode causar muita dor de cabeça, calafrios devido a frestas entre vidros e má instalação, perda de investimento. Em casos mais sérios, até divórcio ocasionado pelo Eu Te Avisei. Ao sentir algum destes sintomas, entre em contato com nossa equipe técnica. New Glass, há 15 anos entregando qualidade em envidraçamento retrátil. Nosso compromisso é referência de conforto o ano todo. Conheça nosso showroom ou ligue 54-3538-0170.
Seis e cinquenta e cinco, de volta, céu azul, dia lindo aqui em Caxias do Sul. Temos temperaturas aqui na região variando entre 12 e 13 graus. Temos 12 graus em Caxias, 13 em Bento Gonçalves, 13 também em Flores da Cunha e em Farroupilha. Vamos baixando a temperatura à medida que a gente avança para as outras regiões. 11 graus em Gramado, em Canela, 8 graus em São José dos Ausentes e Cambará do Sul. Mas só nestas duas cidades mais frio, porque Vacaria tem 12, a mesma média aqui de Caxias. Gaúcha Hoje, Círculo Saúde mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quarta do genérico Panvel, só hoje, leve mais, pague menos. Genéricos com até 65% de desconto. De Jesus Chevrolet, a melhor negociação, melhor atendimento e, é claro, o melhor automóvel. Venha aproveitar as ofertas e condições. E Samburá, armas, pesca e aventuras. Há 35 anos, a sua parceira para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 3221-5466. E a trilha sonora que você está acompanhando para Modelo Vidros Refletindo o Melhor da Vida tem Patufu. Queremos saber das manchetes de hoje, Juliana Bevilacqua.
No Pioneiro, fechamento de maternidade no Pompeia gera impasse em Caxias do Sul. Reação para conter a violência. Após sequência de execuções em Garibaldi, Brigada Militar e Polícia Civil reforçam o efetivo para prevenir crimes e identificar autores. Frio chega com força e pode nevar na região. O fenômeno está previsto para acontecer entre a noite de quinta e sexta-feira. E no futebol, Sodré quer retomar a boa fase no Grená. Com queda de rendimento nos mata-matas na Série D, o meia do Caxias avalia o próprio desempenho e quer ser protagonista no duelo contra o América do Rio Grande do Norte no Centenário, no sábado. E na Zero Hora, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes defende urnas e critica discurso de ódio. Maioria das categorias não obteve ganho real no primeiro semestre no Rio Grande do Sul. Orçamento estadual para pesquisa está há quase 3 décadas abaixo do valor previsto. Leilão de concessão do Cais Mauá na capital à iniciativa privada será no dia 26 de setembro. Desaparecimento de advogada na Grande Porto Alegre completa um mês sem respostas. E na edição da Zero Hora também, como foi o debate ontem com os candidatos ao governo do estado, debate realizado pela Rádio Gaúcha, Babiana.
Obrigada, Juliana, com as manchetes do dia, 6h58. Vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
Para a Uniprime, a essência do cooperativismo de crédito preservado. Meu destaque hoje é para contar um pouquinho sobre o setor que elevou o faturamento em 17,5% com redução de imposto. A gente vem destacando que a Prefeitura de Caxias passou um projeto na Câmara que diminuiu o ISSQN de 4% para 2% para empresas de tecnologia. E aí a Receita Municipal fez um levantamento sobre o faturamento das empresas. Eles conseguiram fazer esse levantamento pelas que declaram pelo Simples. E em julho, que é o terceiro mês de vigência da lei, a pasta verificou essa alta nas atividades relacionadas às empresas de tecnologia da informação. E lembrando que já são 90 empresas que são beneficiadas com essa redução de alíquota. E aí eu aproveitei para conversar com o secretário da Receita, Roneide Dornelles, para saber se tem ideia de estender esse benefício a outros ramos, porque a gente tem aí, né, esses dados mostrando aí uma maior movimentação econômica, e essa lei foi criada também para evitar a migração dessas empresas de tecnologia para outras cidades. E embora ainda incipiente e contemplando apenas um setor, chama atenção esses resultados. E aí a gente quer saber se outros ramos também vão ter redução de impostos. E aí o que ele me respondeu é que a equipe da Receita está estudando um pacote de medidas de redução de carga tributária. Mas não é algo para este ano, é para o ano que vem. Sinal marcou 7h.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para ligar você com um novo dia. O sinal são 7h. O nosso primeiro destaque chega com o repórter Bruno Tomé. Prefeitura de Caxias do Sul e entidades se manifestam sobre a decisão do Hospital Pompeia de fechar o setor materno e infantil. Vamos ter mais detalhes.
Em conjunto com a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde e a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, a Prefeitura se manifestou sobre o anúncio do Hospital Pompeia, que vai fechar o setor materno e infantil. Hoje, 140 partos por mês são feitos via SUS no setor, que deve deixar de funcionar em novembro. Os órgãos se reuniram na tarde de ontem para avaliar medidas a partir do anúncio do Pompeia. Na mesma nota, o governo e entidades afirmam que o hospital quer também reduzir o número de cirurgias e exames para o SUS. O comunicado diz também que o município e o estado entendem que o descredenciamento e a redução de serviços não podem ser unilaterais. Os governos, como afirma a nota, precisam buscar parceiros para oferta de atendimentos, que hoje seriam inexistentes, como também afirma o comunicado. O Hospital Pompeia afirma que vai responder esta nota hoje.
A gente segue ao longo do dia acompanhando se temos aí desdobramentos. Como eu disse, eu torço para que a gente possa reverter aí essa situação, né, de acabar com a maternidade, de reduzir atendimentos. 7-1, Polícia Civil prende o suspeito por homicídio ocorrido em Flores da Cunha. Quem tem mais detalhes é a repórter Vitória Leitsky.
A prisão do homem de 26 anos ocorreu em Capela Santana e teve a atuação da Polícia Civil de Flores da Cunha. Ele é suspeito de matar Alisson Eduardo Silveira Luiz, de 27 anos, na madrugada do dia 11 de julho, na rua Pedro Ângelo Zamboni, no bairro União. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria conflito entre facções criminosas. A investigação do caso segue ocorrendo, visando identificar outros suspeitos. O homem preso foi conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.
Vamos adiante, mais um destaque da área policial. Leonardo Portela chega com estas informações de um policial em férias que agrediu homens após acidente de trânsito aqui em Caxias do Sul.
O caso ocorreu na madrugada da última sexta-feira, na esquina das ruas Sinimbu e Marquês do Herval, no centro de Caxias, e um boletim de ocorrência foi registrado nesta semana na Polícia Civil. As agressões iniciaram após um acidente de trânsito entre a motocicleta que os dois homens estavam e o carro do policial. Imagens divulgadas na internet mostram as agressões aos dois homens e também a uma mulher que questionou a atitude do servidor no local. O vídeo começa quando os dois homens já estão rendidos, deitados na calçada, e o PM em pé exigindo que eles fiquem em silêncio. Em seguida, as imagens mostram o policial acertando chutes e tapas nos dois homens. Após, o PM vai ao encontro de duas mulheres que estavam no local, pede que elas se retirem e em seguida acerta dois tapas no rosto de uma delas. A reportagem apurou que o caso envolve o policial militar Giovanni da Costa. O comando do 12º Batalhão de Polícia Militar informou que o PM estava em férias no momento da ação. O posicionamento da brigada afirma também que foi aberto um procedimento interno para apurar os fatos. Para a Gaúcha Serra, o advogado do policial, Maurício Custódio, disse que aguarda a comunicação oficial para se manifestar e que os relatos apresentados até o momento são informais, mas entende que, com base no vídeo, o policial utilizou técnicas de identificação dos homens. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores de Caxias acompanha o caso.
Obrigada, Leonardo Portela. Agora a gente vai para outro Leonardo, que é o Lopes. Definidas as medidas do novo aeroporto da Serra, que deve iniciar obras em 2023.
Estão definidas as proporções do novo aeroporto que será construído em Vila Oliva, em Caxias do Sul. A pista foi ampliada para 2.050 metros de comprimento por 280 metros de largura, o que permitirá a aterrissagem de aeronaves de maior porte. O terminal de passageiros também será maior, ocupando uma área de 6 mil metros quadrados. O estacionamento terá 500 vagas. Todas essas mudanças fazem parte do planejamento da Prefeitura de Caxias do Sul para que esse novo equipamento seja uma evolução na comparação com o atual aeroporto regional Hugo Cantegiani. O projeto final também prevê a possibilidade de plantação de pátio para aeronaves de carga e terminal de cargas, além de uma área para hangares. São estruturas que não serão construídas no primeiro momento, mas que no futuro serão essenciais para ampliar a capacidade do aeroporto. Após esse projeto final, o próximo passo é a aprovação do licenciamento ambiental, que tem prazo para ser concluído até dezembro. Depois, será feita a licitação para escolher a construtora e iniciar as obras do novo aeroporto ainda em 2023. O aeroporto em Vila Oliva tem um recurso de R$200 milhões, garantido pelo Ministério da Infraestrutura.
Obrigada, Leonardo. 7h05, e a gente tem mais um destaque da nossa reportagem falando de um evento da área do leite. É um evento que vai debater a cadeia produtiva do setor lácteo e ele ocorre em Caxias do Sul. Quem tem mais detalhes é a Vitória Leitsky.
O 4º Fórum da Pecuária de Corte e Leite nos Campos de Altitude do Rio Grande do Sul ocorre nesta quarta em Caxias do Sul e terá o coordenador da Aliança Láctea Sul Brasileira, o Ayrton Spies, como um dos palestrantes para falar sobre perspectivas e caminhos para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. Spies acredita que para o crescimento do setor, principalmente no sul do Brasil, é necessário investir na exportação de lácteos. Na visão do coordenador da Aliança, é necessário também pensar nos caminhos que precisam ser trilhados e no dever de casa para a produção de um leite de melhor qualidade, com custo baixo e com organização logística eficiente. O evento acontece a partir das 9h30 da manhã no Salão de Ilhéus da Lanho, em Vila Seca. O tema deste ano é Pecuária 2022, num cenário desafiador, oportunidades de produção sustentável.
Obrigada, Vitória. 7h07, estamos aí na metade da semana, naquela semana anunciada como uma das semanas em que a gente vai ter aí uma maior viração do tempo. Porque se a gente observa aqui, hoje a gente tem sol e possibilidade de passar de 20 graus de temperatura. Só que daí a gente vai olhando quinta, sexta, sábado, o quanto vai reduzir aí as médias nos termômetros, a gente se assusta. E por isso que a gente vai falar agora com o Cleocum para saber aí da previsão do tempo para New Glass envidraçamentos conforto o ano todo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, boa quarta-feira a todos. tempo bastante seco durante o período da manhã e ainda durante o período da tarde, quase toda ela no estado, porque a chuva está chegando mais para o final da tarde, principalmente durante a noite. Quando a gente pega Porto Alegre e região, a chuva é mesmo tarde da noite, então demora um pouco mais a instabilidade a chegar por aqui. Grande parte do interior do estado chega um pouco antes, mas não chove pela manhã. Durante a tarde, pelo menos até 15, 16 horas não chove. A partir de então, a gente começa a ver surgir aí algumas pancadas de chuva pelas, vamos dizer assim, pelas bordas do Rio Grande do Sul, ou seja, pela fronteira com a Argentina, pela fronteira com o Uruguai, pela divisa com Santa Catarina. Depois, durante a noite, é que esse sistema avança e toma conta do estado e deixa principalmente à noite e à madrugada, mas mais para madrugada com tempo chuvoso, madrugada de quinta. Aliás, a gente já vem colocando quinta-feira de bastante chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul e quinta-feira com a chuva chegando madrugada e manhã com mais intensidade. Quarta-feira de tarde a chuva enfraquece, deve cessar na noite de quinta para sexta. Sexta-feira teremos tempo seco, apenas frio e temperaturas bastante baixas. Segue aquela expectativa de temperaturas negativas de manhã cedo entre, vamos dizer assim, sexta e sábado. Sexta de manhã cedo e sábado de manhã cedo, com algumas temperaturas negativas. No domingo, o frio já diminui um pouco de intensidade, tanto domingo quanto segunda-feira. Não quer dizer que vai ser quente, o frio vai ser um pouco menor, tá certo? A expectativa de geadas entre sexta, sábado, domingo e segunda-feira pelo interior do estado. E depois a gente segue com aquela expectativa de alguma queda de neve na quinta-feira pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, a Serra, né, e a Serra de Santa Catarina. Mas a chance continua sendo muito pequena e depois isso seria na noite de quinta para sexta-feira. Mas...
Obrigada, Cléo. Com 7:09, vamos conferir o trânsito novamente para Sindiserv resistir, conquistar, avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, escolha cuidar dos seus olhos, escolha ser você. E quero saber onde está o nosso repórter de trânsito, André Fiedler.
Fabiana, falo da RS-453 no acesso ao bairro Desvio Risso, ponto que já tem movimento intenso neste momento, né? Já o fluxo tradicional do horário não tem lentidão neste momento, né? Alguns dias costuma ter um trânsito bastante carregado mesmo, ali nas chamadas sinaleiras da Cassol, né? Trânsito bastante carregado não é o caso neste momento, o trânsito está fluindo apesar dessa intensidade. Trânsito fluindo normalmente também na Perimetral Oeste, na região do bairro Cinquentenário e também na rua Pinheiro Machado, na área central de Caxias do Sul. A Perimetral Sul aí sim já apresenta um pouco de retenção próximo à EPI Floresta, como é comum nesse horário também. E, Babiana, mais detalhes, trazendo mais detalhes a respeito do acidente que ocorreu na RS-122 em Flores da Cunha, foi no quilômetro 106, por volta das 5:30 da manhã, um tombamento de um caminhão carregado de leite. Essa ocorrência foi atendida principalmente pelo Corpo de Bombeiros e por equipes da EGR, né, Empresa Gaúcha de Rodovias, que administra aquele trecho da RS-122. O motorista teve ferimentos, foi encaminhado para atendimento e a carga, né, de leite acabou derramada na rodovia. Mas, segundo os bombeiros, o trânsito não está bloqueado, porque ali naquele ponto tem uma terceira faixa, então o trânsito está fluindo nos dois sentidos.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Sete e 12 é o Gaúcha hoje com a trilha sonora de Pato Fu. E você que está chegando agora quer entender? Não precisaria muito, né, pra gente escolher na quarta, que é a quarta tradicional do rock. Uma banda aí, fez muito sucesso no início dos anos 2000, até acho que essa canção, que é uma regravação, ando meio desligado. E a gente nem precisaria justificar, mas hoje, 17 de agosto, é dia do pão de queijo. E aí a gente pensa em Minas Gerais, essa banda mineira, Patufu, está na nossa trilha sonora de hoje. E a gente deixa de fundo para a Juliana Bevilacqua destacar as mensagens que estão chegando dos nossos ouvintes.
Babiana, tem ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, o Wagner, dizendo que impostos de combustíveis de Passo Fundo já tem gasolina comum a R$ 4,99. O André, nosso ouvinte, também disse que ontem abasteceu a R$ 5,09 aqui em Caxias do Sul, no posto da Tronca, com a Garibaldi, era dia de promoção. E ele também comenta a questão do Pompeia. Diz o seguinte: me causa estranheza todo mundo ser pego de surpresa. A Comissão da Saúde ter que fazer uma reunião extraordinária na semana que vem. Será que ninguém estava ciente da situação do principal hospital da cidade? Como deixaram chegar a esse ponto? É a manifestação do ouvinte André. O Antônio Zago, ele diz que escutou ontem o debate dos candidatos ao governo do estado na Rádio Gaúcha e diz que só trocaram os personagens, as promessas são as mesmas, é a opinião do Antônio Zago. Ainda sobre o Pompeia, o Edson, ele diz que ele foi salvo pelo Pompeia, sofreu um acidente grave, rompeu a artéria da perna e foi atendido pelo Pompeia e agora está bem. Sobre a maternidade, ele acredita que é pura politicagem, que duvida que vai ficar fechado, que acredita que será encontrada alguma solução para manter a aula materno-infantil. E também, o ouvinte Jair, ele diz que, sobre a situação do Pompeia, nestes tempos de eleições, todos os candidatos, independente do partido, sabem dos problemas existentes na saúde, na educação e na segurança, mas poucos têm coragem de falar das causas que provocam essa situação. São os recados que chegam aqui sobre essa situação do Pompeia e também sobre a questão da gasolina no nosso WhatsApp.
Tá certo, muito obrigada. Esse assunto do Pompeia mobiliza, eu destaquei bem cedo, ainda quando conversava com o Macedo, que temos aí muitas pessoas atreladas à história, e aí o próprio depoimento do nosso ouvinte, que foi atendido, que foi salvo, né? Ele usa essa expressão, pelo Pompeia, e eu falava dessa referência em traumatologia, muitos acidentes de trânsito, muitas outras referências também, e também a abordagem, acho que é o André, de que como não se sabia, como a situação pegou as autoridades de surpresa. Se é um dos principais hospitais, não só de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Então, acho bem, bem importante essa colocação.
Aqui também falando sobre essa questão é o Adelino. Ele diz que, como sempre, a prefeitura é a última a saber. E ele fala aí da sensação de que estamos sendo desassistidos. E, Babiana, ontem acabei não falando dos aniversariantes do dia, mas o André, nosso ouvinte aqui, diário, estava de aniversário.
Ah, André Busnello.
Então, mandar um abraço para o André.
Parabéns
aí para ele. Ontem a gente acabou não destacando os aniversariantes. Depois eu vi, né, mais tarde, vi no Facebook que ele estava de aniversário. E aproveitar para mandar abraço para os aniversariantes de hoje, a Mari Reis, a Cláudia Fim e o Gladir Azambuja.
Então, parabéns a todos, em especial ao André. Desculpa, falha nossa, tá? Mas espero que aceite que esteja corrigida. 7h16, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de questões de infraestrutura, de demandas aqui da Serra. Já, já.
Thank you.
Quer melhor maneira de presentear seu pai do que dar a ele a tranquilidade e a segurança de um plano de saúde do Círculo? E ainda com uma condição tão especial quanto ele. 10% de desconto nos primeiros 12 meses e sem carências para consultas e exames simples. Acesse circulosaude.com.br, confira o regulamento, aproveite as vantagens e demonstre com amor o quanto seu pai é importante. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para toda a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Steel, junto de quem faz o agro.
Quer ganhar descontos em cinema, shows, apps de transporte e muito mais? A Paula vai te dizer como.
Eu sou sócia do Clube do Assinante há bastante tempo. Com ele, as minhas idas ao cinema, shows e teatro ficaram muito melhores. É meia entrada para mim e para mais um acompanhante. E eu me acostumei a pagar metade só. Eu uso e super indico.
Assina GZH ou Zero Hora e ainda não aproveitou esses descontos? Entre em clubedoassinanterbs.com.br e aproveite.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
O jogo mudou, uma nova fase, um novo futuro, um novo ensino médio.
Vale Uni.
O jogo mudou, uma nova educação, pra ter alto desempenho e vencer.
Vale Uni. O jogo mudou, conheça o ensino médio de alto desempenho do PoliUni.
É o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Manhã de sol, céu azul. A temperatura neste momento em Caxias do Sul é de 12 graus. 13 graus em Bento Gonçalves, 13 também em Flores da Cunha e em Farroupilha, que na região Uva e Vinho, no entorno de Caxias, onde nós temos o estúdio da Gaúcha Serra. Estamos no 102.7 FM. Círculo Saúde, planos com condições especiais para presentear o seu pai. Confira o regulamento em Círculo, circulosaude.com.br. Quarta do genérico Panvel, só hoje nas lojas, no site, app e no Alô Panvel. DGSU Chevrolet, a melhor negociação, o melhor atendimento e o melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Esse assunto que mobiliza muito a nossa audiência, relacionado ao Hospital Pompeia, e principalmente ontem o hospital anunciou o encerramento do setor materno-infantil da instituição e assinalou quando vai ser de fato este encerramento. O contrato da instituição com a prefeitura se encerra em 30 de setembro. mas o prazo para a descontinuidade dos atendimentos é de 90 dias a partir desta terça-feira. E aí a gente comentava, né, até provocados pela mensagem do ouvinte, do André, sobre a prefeitura ter sido pega de surpresa. É importante a gente ressaltar e contextualizar que essa negociação ela está ocorrendo há tempos. Então, se pegou de surpresa, a prefeitura foi sobre a data, o encerramento, não sobre a situação como um todo desta instituição de saúde aqui da região. 7h22, e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque a gente segue com a nossa série de reportagens sobre as demandas apontadas pelo MOB Caxias para os candidatos. Estamos falando aí em eleições 2022 e a gente começou abordando turismo, também falamos sobre a questão da gestão pública e hoje o nosso assunto é a infraestrutura. Sempre que pensamos no MOB, nessa mobilização, pensando no futuro aqui da região, a gente sabe que tudo que envolve aí questões de infraestrutura, desde estradas, aeroportos, também até a questão ferroviária e porto, a gente lembra de quanto o MOB está envolvido nisso. E nós convidamos hoje um especialista para falar um pouquinho de todas essas demandas que foram levadas para os candidatos. Teve, inclusive, uma janta na sexta-feira em que participaram tanto candidatos ao governo do estado quanto deputados. E a gente vai agora conversar com o Fábio Vanin, justamente para saber um pouco mais da opinião dele, que é especialista, professor da Universidade de Caxias do Sul, coordenador da Diretoria de Infraestrutura e Política Urbana da SIC, sobre como priorizar. São tantas demandas de infraestrutura aqui na região que é difícil ter aí como priorizar. Bom dia.
Fabiana, bom dia, ouvinte da Rádio Gaúcha Serra.
Pela nossa importância econômica aqui no estado, a infraestrutura acaba sendo protagonista dessas pautas, né, como um todo, que foram levadas aos candidatos. E aí a gente vai conferir aqui a agenda 2022 do MOB, né, nessas questões de infraestrutura, e tem muita coisa. Tem duplicação de rodovias, tem também a questão dos transportes ferroviários, tem ainda o aeroporto, porto, e tem até questões de saneamento. São muitas demandas. Como priorizar?
É um grande desafio, né? A situação hoje, falando de uma maneira mais macro ainda, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas se nós formos observarmos a administração pública nos três níveis, né? Federal, estadual e municipal, um dos grandes entraves, uma das grandes dificuldades que se coloca é justamente conseguir destinar parte dos recursos que se tem no cofre, né, que se tem disponíveis no erário público para infraestrutura, que são custos normalmente bem elevados, e ao mesmo tempo conseguir continuar fazendo as entregas na saúde, na educação, na assistência social, em todas essas outras áreas que são muito sensíveis e muito importantes, né, para a sobrevivência das pessoas. Como é que a infraestrutura, que também é um tema relevante para o estado, né, seja para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, consiga também buscar espaço nesta pauta, né? Porque o recurso público ele é um só, né? Ele vem todo de uma mesma origem, que, pelo menos na grande maioria, que é a origem do pagamento de tributos, entre outras situações. E o que se coloca aí nesses movimentos regionais, né, que tu citaste o MOB, a gente tem a oportunidade, neste momento, de estar atuando junto à Câmara de Indústria e Comércio, que também participa do MOB, também, dentro da sua pauta, acaba levando boa parte dessas demandas também, é como viabilizar isso num tempo mais rápido, né? Então, para conseguir desenvolver essas infraestruturas de uma maneira não tão a longo prazo, né, em que o Estado consiga ter os recursos para isso, é buscar bons modelos de concessão, PPPs, operações urbanas, grandes projetos urbanos, entre outros instrumentos aí que acabam aproximando o Estado da iniciativa privada, né, para buscar investimentos não só públicos, conseguir mobilizar investimentos públicos e privados. Eu acho que o grande esses instrumentos eles já foram vistos em outro momento de uma maneira um pouco mais crítica, eles continuam tendo que ser vistos com atenção, mas eu acredito que alguns novos mecanismos, como a nova lei de licitações, entre outras possibilidades que estão sendo apresentadas, e o próprio avanço e a experiência dos governos na utilização desses mecanismos, faz com que eles possam sim trazer bons resultados, desde que tanto o certame licitatório quanto a contratação ela tenha contida aí nos seus elementos, nas suas cláusulas, nas suas definições, aspectos de interesse público, que não sobrecarreguem o cidadão no custo de tarifas e que, de fato, tragam a infraestrutura esperada para os mais diferentes setores da economia.
Fábio, no documento do MOB Caxias, nesse item de infraestrutura, tem alguns desafios que são colocados como desafios a serem vencidos, entre eles a duplicação da Rota do Sol, a duplicação e a pavimentação dos acessos ao aeroporto regional, o próprio aeroporto, a duplicação dos perímetros urbanos e conclusão da BR-470, entre outros itens. Na tua opinião, qual é o maior gargalo quando a gente fala de infraestrutura aqui na Serra?
Bom dia, Juliana. É um desafio essa pergunta que tu fizeste, o questionamento, porque dependendo do qual setor da economia, de qual a demanda que a gente vai observar, a resposta pode ser diferente, né? Eu entendo que por a gente ter um modelo econômico majoritariamente voltado para ainda, né, para a indústria metal mecânica, as questões rodoviárias, ainda que elas não sejam questões tão modernas assim, né, elas ainda são principais problemas, né? Então, hoje há exemplos práticos que são muito graves, né, do ponto de vista da estrutura rodoviária da Serra Gaúcha, que a gente espera que com essa concessão que está sendo assinada aí nos próximos meses, aí, enfim, já foi assinada, está sendo verificadas as garantias, que se resolva. Hoje há determinados tipos de produtos fabricados aqui na Serra Gaúcha, em especial da indústria automotiva, que ele sequer consegue enfrentar a sequencialidade de curvas na BR-116, entre outros locais.
Fábio.
Oi?
Fábio, tá dando uma interferência na tua ligação. Não sei se tá com o rádio ligado, próximo, rádio alto. Senão a gente tenta refazer a ligação, porque tá dando um pouco de eco. Pode falar um pouquinho só pra gente ver se melhorou?
Vamos testar se melhorou.
Então, eu acho que a gente vai fazer o seguinte, Fábio, tá um pouquinho ruim, a gente vai refazer a ligação e aí em seguida a gente segue nesse tema aí falando do gargalo, né? É difícil escolher esse gargalo principal. Então a gente já retoma o contato. Enquanto isso, eu vou chamando o Ciro Fabris, que participa dessa série de entrevistas que a gente tem feito aqui sobre as demandas da região para os candidatos ao governo. Ciro, bom dia.
Bom dia, Babena. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje.
Aqui então a gente vai falar com o Fábio Vanin, continuar a entrevista, a gente está refazendo o contato com ele, mas a gente já consegue ter uma boa ideia, né, desse assunto, de como é um assunto que é gritante aqui para a nossa região, que precisa muito escoar a produção pela importância econômica que tem para o Estado e o país, e quantos gargalos, como é difícil priorizar tantos gargalos.
Essas áreas, todas essas prioridades acabam se tornando necessárias por um motivo ou por outro, né? Então, o entrevistado, nosso entrevistado, Fábio Vanin, ele encaminhava algumas possibilidades formais de buscar esse investimento. Nós temos no pedágio a questão das concessões, que se discutiu todo o ano passado, né? E é um modelo. Nós temos a possibilidade de investimento privado lá no porto de Arroio do Sal, mas há diversas formas. E outro aspecto, é preciso agilidade, né, da representação política e das lideranças também, que se somem no sentido de alinhavar, no sentido de conseguir fazer avançar esses pleitos, que sempre é tudo tão demorado, né, Babiano?
É, e a gente retomou o contato com o Fábio Vanin, até para a gente concluir essa pergunta da Juliana Bevilacqua, professor, sobre essa questão, né, de gargalos, como definir aí o que é prioridade e qual é a principal dificuldade aqui da Serra, só para o senhor concluir essa pergunta.
Certo, então eu comentava que ainda a gente tem um gargalo rodoviário muito grave e essa questão precisa ser superada. Então, esse eu entendo ainda que o conjunto de melhorias no sistema rodoviário, ele é o principal gargalo ainda da Serra Gaúcha, né? E nós temos a questão do aeroporto, que seria um desafio para começar a situar a cidade num novo momento. É, então, eu entendo que o gargalo em si é a questão rodoviária e o aeroporto continuar avançando do ponto de vista estratégico para colocar a Serra numa nova posição aí nessa perspectiva de infraestrutura.
O senhor colocou aí a questão das diversas possibilidades e prioridades e as formas de investimento, mas tudo parece tão demorado nesses movimentos de investimento na área da infraestrutura. Como é que o poder público, a representação política e mesmo as lideranças regionais, elas podem trabalhar no sentido de fazer acelerar esses processos?
Bom dia, Ciro. É uma boa pergunta. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de grandes intervenções, né? Grandes intervenções, elas normalmente, para serem executadas, elas já têm um tempo não tão curto, né? Mas eu acredito que o mais grave não é nem o período que acaba sendo tomado para a execução da obra propriamente dita, e sim para a questão da contratação. Veja, como essas contratações, elas normalmente vão envolver períodos longos de outorga, pelo menos nesses exemplos que eu dei, que acaba indo para um mecanismo público-privado, né, que na falta de recursos públicos em grande escala, a gente precisa ir para esses caminhos de tentar trazer a iniciativa privada. Normalmente, o processo de escolha e de seleção, ele é um processo bem complexo. Essa questão das concessões aqui da Serra Gaúcha, das estradas da Serra Gaúcha, elas passaram por um longo período de diálogo para tentar consenso sobre quais seriam as obras necessárias e depois todo o período do processo licitatório, que nesse caso ainda não teve, ou melhor, foram frustradas as tentativas de barrar na via judicial, embora elas tenham existido, né? Então, embora se entenda que esses mecanismos eles tragam mais dinamismo para a administração pública, esses processos eles ainda demandam algum tempo de maturação, de assinatura de contratos. Então, isso é uma realidade da forma de contratação de infraestrutura. Da questão da mobilização das lideranças, isso é um fator fundamental, sem dúvida nenhuma. Se há consenso por parte da sociedade sobre os temas que são principais, e eu acredito que a Serra Gaúcha, nesse ponto, está madura nesse sentido, né? Apesar de existirem algumas situações pontuais aí de divergência, ele acelera muito o processo, sim. O processo de tomada de decisão é algo que pode fazer com que essas entregas sejam mais rápidas ou mais demoradas.
Fábio, o nosso ouvinte Flávio Pauletti, ele cita aqui, por exemplo, que esse documento do MOB pede a duplicação total da Rota do Sol, mas não pede a duplicação até Flores da Cunha. O que mais o senhor acrescentaria de necessidades, de prioridades, quando nesse tema da infraestrutura, que também deveria ser priorizado pelos nossos governantes?
Certo. O documento do IMOB, ele teve mais um enfoque voltado para os candidatos ao governo do Estado, né? Ao governo do Estado. Então, a gente acaba indicando muito mais fatores de conexão regional, de ligação entre os municípios, entre outras questões. Eu incluiria na pauta também, né, embora não seja uma pauta estadual, e sim mais uma pauta local, né, e regional, mas até nós temos a questão da própria região metropolitana, que hoje se configura na Serra Gaúcha, a questão dos ativos imobiliários, a questão das concessões de parques e praças e de estruturas dos municípios, internas aos municípios, como, por exemplo, em Caxias do Sul, se discute aqui o Parque da Festa da Uva, a Maesa, entre essas outras questões. Eu acredito que essas melhorias em Gramado, teve recentemente a questão do Parque do Caracol, que também foi uma questão estadual, né? Essa conexão entre infraestrutura e turismo, que eu acho que puxa um pouco para a parte da infraestrutura, eu entendo que são temas que também seriam importantes estar conectados com neste contexto. Todavia, entendo que o documento apresentado ele é um documento bem completo, que atende às principais demandas aí da nossa região e que, quiçá, o governador eleito consiga atender boa parte, que a Serra Gaúcha vai estar numa posição muito mais de destaque daqui 4 anos do que se encontra hoje nessa perspectiva tão frágil que é a infraestrutura aqui da região.
E pensando nesse reforço, essa questão do turismo e também em modais ferroviários, se fala muito, e o senhor priorizou, aeroporto e rodovias, mas onde é que está a posição do trem? E o trem é por último, e não dá para fazer essa mobilização simultânea, porque o trem tem uma importância muito grande do seu ponto de vista turístico, social e econômica também.
Eu entendo que essa questão do trem ela é fundamental, né? O que acaba colocando à frente a questão rodoviária e a questão aeroportuária em relação ao trem. A questão rodoviária ela tem uma realidade que cria um certo otimismo, tendo em vista que, ao que tudo indica, obras começarão em breve, tendo em vista que a concessão teve uma empresa escolhida. Então, a infraestrutura rodoviária ela tende a apresentar resultados breves e também é uma necessidade mais premente, mais para ontem, da economia e da sociedade da região, né? Então, é até uma questão de urgência, né? Muito grande em relação ao rodoviário. O aeroporto é uma luta antiga da região da Serra, construída a muitas mãos, assim que teve papel fundamental, né, durante um período nessa disputa, a própria prefeitura municipal, agora o MOB tem trabalhado de maneira intensa também nessa mobilização. E também é um ponto que ele tem avançado, as ações da comunidade têm tido resposta nas atividades do poder público, que tem licitado serviço, tem desapropriado a área, tem agido nesse contexto. A questão do trem, ela se torna mais difícil porque essas respostas elas não são tão concretas. A gente tem conversado a nível de entidade, a nível de SIC, com a empresa responsável pela malha ferroviária na região aqui, e ainda as propostas nos parecem muito incipientes ainda. Embora hajam algumas proposições em caráter de resolução desse gargalo, desse problema, não entendo que a movimentação da concessionária, hoje autorizada pelo governo federal, ela não é suficientemente... não dá respostas suficientes para que isso vai ter uma virada de chave na Serra Gaúcha. Então, a mobilização ela continua muito mais num nível de convencimento do poder público de que a questão da ferrovia ela é importante. Não é que o modal não seja importante, eu concordo com a tua ponderação de que o trem traria muita coisa positiva no aspecto do turismo e também no transporte de cargas. Entretanto, as respostas no rodoviário e no aéreo têm sido mais de um resultado maior, e o rodoviário em especial é algo que de uma necessidade urgente, né, para ontem, que a região tem, e por isso que ele acaba tomando parte do discurso e das movimentações aí das entidades.
Tá certo, muito obrigada, Fábio Vanin, professor da UCS, coordenador da Diretoria de Infraestrutura e Política Urbana da SIC. Bom dia, muito obrigada por conversar conosco sobre esse importante tema da infraestrutura.
Eu que agradeço a oportunidade, os ouvintes, a ti, Babiana, Juliana e o Ciro.
7h41, dia de sol, dia de temperaturas amenas por enquanto, mas vai baixar, daqui a pouquinho a gente volta e tem previsão do tempo com Cléo Kuhn.
Mas vou te fazer chorar. A New Glass adverte. O envidraçamento de sacada com empresa sem referência pode causar muita dor de cabeça, calafrios devido a frestas entre vidros e má instalação, perda de investimento. Em casos mais sérios, até divórcio ocasionado pelo Eu Te Avisei. Ao sentir algum destes sintomas, entre em contato com nossa equipe técnica. New Glass, há 15 anos entregando qualidade em envidraçamento retrátil. Nosso compromisso é referência de conforto o ano todo. Conheça nosso showroom ou ligue 54-3538-0170. Também estamos nas redes sociais.
Quarta do Genérico é na Panvel. Só hoje, ofertas de remédios genéricos com até 70% de desconto em diversos produtos da categoria. As ofertas valem nas lojas, no site, no app e pelo Alô Panvel. Não tem o app Panvel? Então baixe agora, ative seus cupons e compre com desconto na loja. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do Genérico. Só hoje na Panvel.
O Brasil melhorar.
Educação já!
Esse ano tem eleição e a gente tem que ficar atento. Para mudança de verdade, para um Brasil mais justo e com mais oportunidades, é preciso valorizar a educação. Por isso, vote consciente. Vote nos candidatos que defendem a educação de qualidade. Entre no site educaçãojá.org.br, se informe, compartilhe. Vamos juntos!
Para o Brasil melhorar, educação já! Para o Brasil mudar, educação já! Educação já.
Quer se aventurar na prática do tiro esportivo? Então não perca tempo por aí e venha direto em quem entende do assunto. Há 35 anos, a Samburá é referência na venda de armas, munição, insumos e acessórios para a prática de tiro esportivo, além de contar com o mais completo stand de tiro da região, para locação e cursos, do básico ao avançado. Samburá, armas, pesca e aventuras. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul.
Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da Serra, é do Rio Grande do Sul.
A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para toda a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Steel, junto de quem faz o agro.
Sete e estamos de volta, Gaúcha, hoje aqui na Gaúcha Serra, nossa trilha sonora com a banda Pato Fu, e agora a gente ouve a canção Cego para as Cores.
Certo é que andei, tão distante que nem sei.
Temperatura de 13 graus em Caxias do Sul, e agora a gente vai conferir o trânsito, André Fiedler.
Fabiana, trânsito na Perimetral Sul, de onde eu falo nesse momento, próximo ao bairro Kaiser, junto aqui ao bairro Kaiser, é intenso, né? Principalmente em direção à Avenida São Leopoldo, mas nesse ponto não tem lentidão. Lembrando, né, que tem sempre, costuma ter sempre trânsito carregado ali no, na região do bairro Floresta, em direção aos pavilhões da Festa da Uva. Nós temos também trânsito intenso, mas fluindo na RS-122, entre Caxias e Farroupilha. A Alexandre Risso, a Cristiano Ramos de Oliveira e a Benjamin Custódio de Oliveira, vias importantes ali do bairro Desvio Risso, tem trânsito intenso também na Cristiano Ramos de Oliveira, até com alguma lentidão em alguns momentos. Tem informação de acidente na Idali Esquil, no bairro São José, envolve um K, um Gol e um caminhão, está sendo atendido pela fiscalização de trânsito e tem somente danos materiais. E temos informação de acidente também na RS 453, 3, na saída ali de Farroupilha em direção a Garibaldi. Tem algum impacto no trânsito, né? Impacto mais leve, porque segundo informações de ouvintes, os veículos estão fora da pista. E tem alerta para a rua Itararé, no cruzamento com a rua Daniel Rossi. Isso fica no bairro Bela Vista. Tem previsão de obras ali que vão bloquear totalmente o trânsito, Babiana.
Tá certo, bastante alertas aí. Obrigada, André Fiedler, 7h47. Eu destaquei que a gente tem muitas atenções voltadas para a previsão do tempo nesta semana, em função aí da queda de temperatura prevista para as próximas horas. E para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, a gente retoma o contato com o Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, previsão indicando um comportamento de tempo bastante tranquilo agora pela manhã com relação ao comportamento do tempo e também com relação ao comportamento das temperaturas. É lógico que faz um pouco de frio, mas a expectativa fica por conta da chuva no final da tarde em vários pontos do estado e depois, entre a noite de hoje e a madrugada de quinta, tem pancadas de chuva espalhadas por todo o estado. Fiquem atentos com relação a esta situação que a gente tem da chegada de uma frente fria hoje entre a noite e a madrugada. E essa frente fria que chega na madrugada e atua bastante na madrugada de quinta, não tem previsão de chuva para sexta, não tem previsão de chuva para o final de semana, nem para segunda-feira. Claro que vai com isso esfriar bastante. Aliás, a gente já tem o frio na própria quinta-feira junto com a chuva. Por isso, há uma expectativa de que a gente possa ter alguma neve entre as partes altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E tem geadas no final de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Tá aí, friozão, geada. Com muitas árvores, muitos pomares já brotando, essa antecipação aí da primavera por conta do calor de julho, e agora vem esse friozão e geada perigoso aí para os produtores rurais. 7h49, temos Ciro Fabris para conversar conosco mais um pouquinho. A gente falou antes de infraestrutura, mas tem outros temas para abordar. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia,
ouvintes do Gaúcha Hoje. Pois é, a crise na saúde pública, ela se amplia, né? E ela já não é um cenário dos melhores, porque temos muitas esperas aí em UPAs, enfim, em falta de médicos. Há um cenário bem difícil para a administração da saúde pública aqui no município e região, e ainda se interpõe essa situação do Hospital Pompeia. Olha, essa discussão, ela é de dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, ali, se discutiu muito a respeito de um entendimento diferenciado em termos de o que deveria ser prestado ao SUS. Havia um entendimento de 60% dos leitos. Né? O hospital tem um entendimento de que é 60% da estrutura e que caberia ao hospital o gerenciamento desses leitos, sem, no entendimento do hospital, haver redução, mas sim uma participação do hospital no gerenciamento. E ali ficou. Naquele estágio da discussão, ficou naquele ponto. E houve uma descontinuidade, Babiana, nas conversações, né? Pelo menos não se conversou, a tal ponto que culminou no anúncio de ontem. Né? Quer dizer, o impasse que havia lá em dezembro, ele acabou não sendo resolvido, não sendo equacionado, e ficou no ar. Né? Como se ele fosse se resolver por si só, e acabou não se resolvendo. A prefeitura emitiu uma nota forte de repúdio ao anúncio do Hospital Pompeia, e inclusive falando em rompimento unilateral, né? Mas o fato é que não cabe agora ver por que houve essa descontinuidade nessa conversação. O que cabe é reunir esforços para buscar uma solução, né? Para que não haja esse interrompimento. Ontem o hospital anunciou a questão da maternidade, né? Mas para que persista a oferta à saúde aqui do município e também à saúde regional. E aí tem diversos bombeiros, né? Tem a Comissão de Saúde da Câmara, tem o Conselho Municipal de Saúde, tem o Ministério Público, tem a UAB, todos intervindo no sentido de buscar uma convergência. É isso que precisa acontecer, a busca de convergência para que se solucione esse problema. Agora, a grande situação aí que acabou gerando esse impasse, que foi agudo ontem,
é a questão da descontinuidade da conversação. Quer dizer, deveria, a partir de dezembro, ter-se partido com a aproximação entre as partes, os esforços, as buscas, e ficou no ar, até que gerou toda essa descontinuidade anunciada ontem, em especial em relação aos serviços de maternidade. Fica aí a tarefa de se encontrar uma solução nos próximos dias com a participação desse grupo de bombeiros aí, que de novo vai ter de voltar a intervir, uma pena que tenha que ser assim, né?
Tá certo, é isso, é um assunto que a gente vai voltar a falar, vamos ter atualizações. Obrigada, viu, Ciro, um bom dia.
Bom dia, até amanhã.
7h52, rápido intervalo, em seguidinha tem mais.
Quarta do Genérico é na Panvel. Só hoje, ofertas de remédios genéricos com até 70% de desconto em diversos produtos da categoria. As ofertas valem nas lojas, no site, no app e pelo Alô Panvel. Não tem o app Panvel? Então baixe agora, ative seus cupons e compre com desconto na loja. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do Genérico. Só hoje, na Panvel.
A pressa pode ser amiga da perfeição. Sim, porque se você vier para a DGSU, vai sair com a perfeição que é um Chevrolet novinho. Na DGSU, você tem a melhor negociação, o melhor atendimento e, claro, o melhor automóvel. Vem aproveitar as muitas ofertas e as condições super especiais em Caxias do Sul, no bairro Cinquentenário. Juntos, salvamos vidas.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
O jogo mudou, uma nova fase, um novo futuro, um novo ensino médio.
Vai Uni.
O jogo mudou, uma nova educação, pra ter alto desempenho e vencer.
Vai Uni.
O jogo mudou, conheça o ensino médio de alto desempenho do PoliUni.
O Serviço Público Municipal irá paralisar no dia 18 de agosto. Nossa luta é por melhores condições de trabalho e valorização da categoria. A concentração será em frente ao Centro Administrativo Municipal, a partir das 9 horas. Está na hora de virar este jogo. Resistir, unir e avançar. Sindserve é pra lutar.
Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita diagnóstico sem compromisso. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Bem, voltamos, 7h56, ao som de Pato Fu na nossa trilha sonora. Nesta manhã de quarta-feira, 17 de agosto, com temperatura de 13 graus e céu aberto, céu azul, dia lindo, sol brilhando forte já na área central aqui de Caxias do Sul. Vamos falar de esporte? Vamos começar com a dupla Caju para a Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso. Quem traz as informações é ele, Eduardo Costa.
O Caxias continua sua preparação para o primeiro jogo da fase quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro partidas contra a equipe do América de Natal, jogos que valem o acesso para a Série C do Brasileirão. No sábado, 15h, jogo de ida no Centenário com transmissão da Gaúcha Serra. Jogo 15h, portanto, no Centenário. Os ingressos antecipados até sexta-feira no valor de R$ 5,00. O técnico Thiago Carvalho deve contar com todo o grupo à disposição. O jogador Maicon Assis, que recebeu uma pancada na panturrilha na última partida, voltou a treinar e estará à disposição. O Juventude joga no domingo, 11 da manhã, contra o Botafogo, também com transmissão do futebol da Gaúcha, jogo pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. O técnico Humberto Loser não conta com os volantes Jadson e Yuri, ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já o atacante Vitor Leque foi expulso, também será ausência. O zagueiro Vitor Mendes voltou a treinar com o grupo de jogadores e a expectativa é que ele esteja à disposição. Sua última partida com o Juventude foi no dia 11 de junho, na derrota para o Corinthians em São Paulo por 2-0. Portanto, mais de 2 meses sem atuar, deve voltar e ficar à disposição do técnico Alviverde.
7h57, agora também vamos conferir a dupla Grenal. Simon Bianchini destacando o Grêmio, na sequência vem o Felipe Duarte com o Inter.
O técnico Roger Machado já sabe que vai contar com dois antigos titulares à disposição para enfrentar o Cruzeiro domingo às 16h na Arena. Edilson e Ferreira estão aptos. A Arena Porto Alegrense informa que espera mais de 44 mil pessoas no estádio neste final de semana. O clube já trata esse jogo como importantíssimo, tanto na briga pelo acesso, mas para tirar a diferença para o time mineiro, o adversário deste domingo, mas que também lidera a competição e tem 10 pontos de vantagem para o tricolor.
Em conjunto com a
Depois de ganharem 2 dias de folga, os jogadores do Inter se reapresentam para os treinos nesta manhã no CT Parque Gigante. A principal expectativa gira em torno da presença de Edenilson. Apesar das críticas recebidas pelo jogador depois da eliminação na Copa Sul-Americana, os dirigentes colorados afirmam que não receberam nenhuma proposta por ele e, por isso, segue fazendo parte do plantel pelo restante da temporada. O próximo compromisso do Inter é apenas na segunda-feira que vem, contra o Avaí, em Florianópolis.
7h59, você conferiu a dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. E a gente vai ficando por aqui, só destacando que hoje também é dia do patrimônio histórico, dia 17 de agosto, dia nacional do patrimônio histórico. Juliana Bevilacqua, um bom dia de sol para ti, quarta-feira, temperaturas amenas. A gente volta às 11 horas com mais chamada geral.
Isso, às 11 tem as principais notícias da manhã. E só para fechar aqui, Babiana, chegaram vários recados sobre a questão de infraestrutura. Vou destacar o recado do Ivan. Ele diz que pedir a duplicação da Rota do Sol como um todo é ilusão. Tem que segmentar em prioridades e ele dá o exemplo aqui de Caxias, Vila Seca, que é um ponto de prioridade onde o trânsito fica mais carregado diariamente e os engarrafamentos de final de semana. É a opinião do Ivan para fechar e um bom dia a todos.
Eu concordo, quem muito quer não consegue ter tudo, mas se a gente for aos pouquinhos, né, etapa por etapa, a coisa vai melhorando. Obrigada a todos, desejando aí uma ótima quarta-feira de sol, a gente volta amanhã. Até lá, tchau!